dá seus sintomas e soluções para melhorar seu dia a dia. Daí o foco deste guia prático. Ele explica como identificar sinais de hiperatividade, inatenção e impulsividade, como separar hiperatividade de inatenção e quando a impulsividade aponta para TDA. Traz um checklist rápido para pais e professores, descreve o caminho do diagnóstico e da avaliação neuropsicológica e histórico clínico, escalas e documentos úteis e orienta sobre medicação estimulante, como age no cérebro e como monitorar e ajustar efeitos colaterais com segurança. Ensina intervenções psicoeducativas, técnicas comportamentais, atividades práticas e como avaliar comorbidades como ansiedade, depressão e transtornos de aprendizagem. Fecha com estratégias práticas de rotina, organização, sono, alimentação, exercício e dicas rápidas para melhorar o dia a dia com TDA. Principais aprendizados são: 1. A pessoa com TDA identifica sintomas com avaliação médica. 2. Criar rotinas simples melhora o foco. 3. Dividir tarefas em passos curtos e claros ajuda na execução. 4. Timers e lembretes são úteis para gerir o tempo. 5. Buscar apoio profissional e familiar regularmente é essencial. Como identificar sinais de TDA, hiperatividade, inatenção e impulsividade? O profissional começa observando o comportamento em vários contextos, casa, escola e locais sociais. Se a criança ou adulto apresenta agitação constante, dificuldade para ficar sentado e parece não desligar o motor físico ou mental, isso é marcado como hiperatividade. Frequência e intensidade importam. É um dia ruim isolado ou um padrão que se repete por semanas ou meses? Para referência internacional sobre sinais e impacto, consulte a ficha técnica sobre TDA e sinais. Depois, separa-se a inatenção, distração fácil, tarefas incompletas, esquecimento de materiais, verificando se esses problemas afetam o desempenho escolar ou trabalho. Perder prazos, errar por descuido e evitar tarefas que exigem concentração são sinais relevantes. Quando aparecem em dois ou mais ambientes, por exemplo, casa e escola, podem indicar TDA. Por fim, relaciona-se tudo com a impulsividade, decisões rápidas sem pensar em que opções constantes e dificuldade em esperar a vez. Usam-se relatos de professores e pais com observações diretas. O conjunto, hiperatividade, inatenção e impulsividade, forma uma imagem antes de recomendar avaliação profissional. Para entender melhor as relações entre comportamento e autorregulação, vale consultar material sobre autocontrole e autorregulação. Nota, se os comportamentos causam prejuízo claro nas rotinas diárias ou nas relações, a observação sistemática vira prioridade. Como separar hiperatividade de inatenção? Olha-se para a energia física versus a falta de foco. Quando a criança se mexe demais, levanta-se ou bate nas coisas, marca-se hiperatividade. Se parece sonhar acordada, perde instruções e não termina tarefas, marca-se inatenção. Esses dois podem coexistir, mas a origem muda a abordagem. Exemplos práticos ajudam a diferenciar. Hiperatividade seria correr no corredor, inatenção seria não ouvir quando o professor pede silêncio. Consulta-se professores, observa-se durante tarefas estruturadas e pede-se que pais relatem o comportamento em casa, isso ajuda a separar excesso de movimento de distração crônica. Quando a impulsividade está ligada ao TDA, fica-se atento a atos rápidos que causam consequências negativas, como interromper colegas, falar sem filtro ou agir sem avaliar riscos. Se esses comportamentos ocorrem em vários ambientes e atrapalham amizades, estudos ou segurança, a impulsividade é um sinal importante de TDA. Observam-se padrões, impulsividade em decisões emocionais, reação a frustrações e dificuldade em esperar instruções. Com episódios persistentes, recomenda-se estratégias de manejo e encaminhamento para especialista. Checklist rápido de sintomas dá para pais e professores 1. Hiperatividade, movimentos excessivos, incapacidade de ficar sentado, fala acelerada. 2. Inatenção, erros por descuido, tarefas incompletas, esquecimento frequente. 3. Impulsividade, interrompe, reage sem pensar, dificuldade em esperar. Pais e professores devem anotar frequência, ambientes afetados e impacto nas rotinas. Essas notas ajudam profissionais a identificar TDA com mais clareza. Se precisar de orientação sobre quem procurar, avalie uma equipe de profissionais certificados para encaminhamento. Como proceder no diagnóstico de TDA e a avaliação neuropsicológica começa-se com uma entrevista clínica detalhada para mapear sintomas, rotina e queixas. Nesse encontro, coleta-se relatos da pessoa, dos pais e, quando possível, dos professores. A observação direta durante a sessão dá pistas sobre atenção, impulsividade e comportamento motor. Veja também orientações práticas para diagnóstico e avaliação que descrevem etapas úteis para clinicar em diferentes idades. Em seguida, aplica-se a avaliação neuropsicológica, tarefas de atenção, memória, funções executivas e velocidade de processamento. As provas podem incluir testes de computador, exercícios de lápis e papel e situações que reproduzem demandas escolares. A bateria serve para entender como o cérebro funciona no dia a dia, não apenas para rotular. Por fim, integra-se histórico, escalas, testes e observações. Com esses dados, elabora-se um relatório claro e um plano de intervenção que pode envolver estratégias escolares, terapia e, se preciso, medicação. Para elaborar intervenções psicológicas estruturadas, a terapia cognitivo-comportamental TCC é frequentemente considerada, especialmente para ensinar habilidades práticas de regulação. Um diagnóstico é como montar um quebra-cabeça, cada peça, relato, escala, teste, conta para ver a figura inteira. Coleta de histórico clínico e familiar pergunta-se sobre a gravidez, o nascimento e os marcos do desenvolvimento, quando a criança começou a andar, a falar, a controlar esfíncteres. Investiga-se sono, alimentação, uso de remédios e doenças prévias. Esses detalhes ajudam a descartar outras causas de dificuldade. Também se busca histórico familiar de transtornos psiquiátricos, dificuldades de aprendizagem e impulsividade. Família com casos semelhantes pode orientar o diagnóstico. Solicita-se documentos médicos e acadêmicos e faz-se perguntas diretas aos cuidadores sobre o comportamento em casa e na escola. Para entender melhor questões de sono que podem influenciar sintomas, integre perguntas relacionadas à regulação do sono e emocional. Explicando o termo transtorno por déficit de atenção TDA, define-se transtorno por déficit de atenção TDA como um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e ou impulsividade que afeta a vida da pessoa em mais de um contexto, como casa e escola. Os sintomas aparecem na infância e precisam causar prejuízo funcional. Lembra-se que nem toda criança inquieta tem TDA. O diagnóstico exige tempo, relatos de várias fontes e alterações claras no desempenho ou no convívio social. A avaliação procura sinais consistentes e duradouros, não episódios isolados. Documentos e escalas úteis para diagnóstico de TDA para agilizar a avaliação, pede-se relatórios escolares, histórico médico, registros de medicação e listas de observações do dia a dia. As escalas mais usadas incluem COMEIS, SNAP4, AS e Vanderbilt, instrumentos de funções executivas como BRIEF e testes cognitivos, por exemplo, WISC, CPT complementam a análise. Atenção! Leve cópias dos boletins, relatórios de professores e qualquer documento de saúde. Esses itens aceleram o processo e enriquecem a avaliação. Quando considerar medicação estimulante para TDA, a medicação estimulante é contemplada quando os sintomas de TDA atrapalham escola, trabalho ou relações, mesmo após tentativas de estratégias comportamentais. Se a atenção continua baixa, a impulsividade coloca em risco a segurança ou o rendimento cai, a medicação pode ser uma opção prática e direta. A decisão vem após avaliação clínica, histórico e diálogo com família ou empregador para entender o impacto real. Também se considera medicação quando métodos não farmacológicos deram pouco resultado ou levariam muito tempo para mostrar efeito. A escolha depende da gravidade, idade, comorbidades como ansiedade ou problemas cardíacos e das metas funcionais, por exemplo, conseguir fazer lição de casa ou manter foco no trabalho. Médico e família avaliam riscos e benefícios, imaginando o dia a dia do paciente como guia. Procura-se informação sobre os tipos de estimulantes, de ação curta e longa, e pensa-se em logística, horário, evitar insônia e custo. Conversas claras com o médico ajudam a definir expectativas, melhora em dias úteis, possíveis efeitos no apetite e sono, e quando reavaliar. Assim, a decisão vira um plano prático, não um tiro no escuro. Para recomendações formais sobre manejo e indicação de tratamentos, consulte as diretrizes sobre tratamento e gestão do TDA. Para apoio no processo de decisão e acompanhamento, considere também serviços de terapia online que facilitem o acesso a profissionais entre consultas presenciais. Como a medicação estimulante age no cérebro com TDA, a medicação aumenta a disponibilidade de dopamina e noradrenalina nas áreas do cérebro que gerenciam a atenção e controle de impulsos, especialmente no córtex pré-frontal. Com mais sinais químicos, os circuitos que filtram distrações funcionam melhor, é como ajustar o foco de uma lente embaçada. O resultado costuma ser maior capacidade para organizar tarefas e controlar impulsos. Para explicações sobre mecanismos neurobiológicos e ação dos estimulantes, consulte a página do NIM sobre TDA, como os estimulantes atuam no cérebro. Muitas vezes age rápido, com efeitos notáveis nas primeiras horas e melhorias mais claras nas semanas seguintes. Formas de liberação prolongada mantêm esse efeito ao longo do dia, evitando picos e quedas bruscas. Pacientes e familiares devem observar mudanças no comportamento e no rendimento para avaliar se a ação é adequada. Atenção! Antes de iniciar estimulantes, cheque pressão arterial, frequência cardíaca e histórico familiar de problemas cardíacos. Uma simples avaliação médica reduz riscos e dá tranquilidade. Como monitorar efeitos colaterais da medicação monitora-se sistematicamente sinais como perda de apetite, insônia, dores de cabeça, alterações de humor e possíveis tiques. O acompanhamento começa nas primeiras semanas e segue com consultas regulares. O objetivo é ver se os benefícios superam os efeitos indesejados. Anotações diárias de sono, alimentação e humor ajudam a medir o impacto real. Pede-se feedback da escola ou do trabalho e usa-se escalas simples de sintomas para comparar antes e depois. Medir peso e pressão em cada visita detecta mudanças físicas. Se surgirem efeitos sérios, palpitações, dor no peito, queda brusca de desempenho ou sintomas psiquiátricos, a medicação é revista de imediato. Para reconhecer sinais emocionais e comportamentais que merecem atenção, consulte conteúdos sobre estresse e saúde mental geral em paralelo ao monitoramento. Orientações para ajustar a medicação com segurança 1. Ajuste gradual. Comece em dose baixa, observe por alguns dias e só aumente se necessário. 2. Registre efeitos em diário e comunique à equipe de saúde. 3. Evite mudanças bruscas sem orientação. 4. Trocar horário, reduzir dose ou experimentar outra formulação é feito passo a passo, monitorando sono, apetite e sinais cardiovasculares. Intervenção psicoeducativa e técnicas comportamentais explique de forma simples o que é dar para a criança e para a família. Use exemplos do dia a dia, como arrumar a mochila ou fazer a lição, para mostrar onde a atenção falha e onde a impulsividade aparece. Isso reduz medo e culpa. Família e escola recebem estratégias concretas, rotinas claras, sinais visuais e reforço positivo. Estruture metas pequenas e fáceis de medir. Em vez de melhorar a atenção, proponha tarefas de 5 minutos e aumente aos poucos, como montar um quebra-puzzle peça a peça. Introduza ferramentas simples, cronômetros, listas com figuras e quadros de recompensa. Essas ferramentas transformam comportamento em hábito por repetição e feedback imediato. Articule o trabalho com professores e cuidadores. Divida responsabilidades, quem lembra da rotina, quem aplica o reforço quando registrar progresso. Reuniões curtas ajustam métodos conforme a resposta da criança. Ciclo prático, avaliar, ajustar, reforçar, mantenha a intervenção viva e útil. Pequenos passos sustentam grandes mudanças. Para estratégias terapêuticas estruturadas que atuam sobre pensamentos e comportamentos, a TCC aplicada à ansiedade e autorregulação pode oferecer técnicas adaptáveis ao TDA. Técnicas de ensino para reduzir inatenção 1. Use instruções curtas e visuais, substitua longas explicações por passos numerados e imagens. 2. Fragmentar tarefas em blocos de 5 a 10 minutos. 3. Forneça cronômetros e checklists com ícones. 4. Dê feedback imediato e simples. Cada ação correta recebe comentário breve e positivo. Combine essas estratégias com cuidados de base, como os benefícios do autocuidado para a saúde física e mental. Treino de controle de impulsividade e gestão da hiperatividade 1. Ensine rotinas de parada e respiração, contar até 5, respirar, usar um sinal de pausa. 2. Introduza pausas ativas, pular, esticar, caminhar 2 minutos, entre tarefas. 3. Use roleplay e reforço para que a criança escolha a ação adequada no lugar certo. Exercícios de autorregulação e autocontrole formalizados ajudam a transferir o aprendizado para situações reais. Atividades práticas para integrar a intervenção propõem-se jogos de atenção como siga o padrão, listas visuais para tarefas, timers para sessões curtas de estudo e cartões de escolhas para controle de impulsos. Inclui também um quadro de pontos simples e um mapa da rotina diária com desenhos. Essas atividades são fáceis de copiar e funcionam em casa e na escola. Dica prática. Use um timer com som suave e um quadro com figurinhas para marcar cada bloco concluído. A criança verá o progresso e se sentirá motivada. Para apoio remoto e continuidade terapêutica, ferramentas de tecnologia e terapia online podem facilitar o acompanhamento entre sessões. A avaliação de comorbidades psiquiátricas no TDA começa se ouvindo a história com calma, sintomas atuais, início e variação no tempo. Busca-se pistas em casa e na escola. Observa-se se a inquietação ou distração vieram antes ou depois de outros sinais, pois isso muda a resposta clínica. História detalhada ajuda a separar TDA de outras condições. Usam-se ferramentas padronizadas e comparam-se relatos de pais, professores e do próprio paciente. Verifica-se sono, apetite, uso de substâncias e efeitos de medicação. Esses dados transformam peças soltas em um panorama claro. Monta-se um plano de avaliação passo a passo, priorizando os sintomas que mais atrapalham o dia a dia. Sugere-se avaliação neuropsicológica quando há dúvidas sobre aprendizagem ou quando múltiplas comorbidades aparecem. Segmento curto garante ajustes rápidos no tratamento. Uma comorbidade bem identificada muda o tratamento, é como ajustar o leme antes de pegar mar agitado. Verificando ansiedade e depressão com TDA, pergunta-se sobre medo excessivo, preocupações e tensão física. Observa-se se a ansiedade aparece em situações específicas, provas, interações sociais ou é generalizada. Usa-se perguntas simples que qualquer pessoa confirma em poucos minutos. Investiga-se depressão, perda de interesse, tristeza persistente, alterações de sono e apetite. Em crianças, tristeza pode expressar-se como irritabilidade. A presença de depressão altera o plano terapêutico e o risco, então age-se rapidamente. Recursos sobre ansiedade, TCC para ansiedade e estratégias para superar angústia são úteis como complemento à avaliação clínica. Nota: testes rápidos como GAD-7 e PHQ-9 são úteis em clínica. Não substituem a avaliação completa, mas ajudam a priorizar encaminhamentos. Investigando transtornos de aprendizagem e outras comorbidades, aplica-se testes ou encaminha-se para avaliação neuropsicológica quando há dúvidas sobre leitura, escrita ou cálculo. Observa-se discrepâncias entre capacidade intelectual e desempenho escolar. Transtornos de aprendizagem com TDA são comuns e exigem estratégias educacionais específicas. Avaliam-se também transtornos de conduta, tics e transtornos do sono. Verifica-se se problemas comportamentais são reação ao fracasso escolar ou parte de um transtorno separado. Comorbidades múltiplas pedem coordenação entre psicólogo, psiquiatra e escola quando o acesso é limitado. A terapia online pode ampliar o suporte. Sinais que pedem avaliação ampla por um especialista quando a queda acentuada no rendimento, ideação suicida, perda de função social, comportamento agressivo grave ou suspeita de transtornos neurológicos. É hora de encaminhar. Qualquer sinal que mude a segurança ou a capacidade de aprender exige avaliação especializada. Como organizar rotinas para melhorar o dia a dia com TDA? Monte rotinas visíveis que funcionem como um mapa simples para o dia. Coloque horários fixos para tarefas-chave, acordar, refeições, trabalho e pausas, e use lembretes visuais como post-its ou um quadro branco. Isso reduz a confusão matinal e transforma decisões cansativas em hábitos automáticos. Divida tarefas grandes em passos curtos e cronometrados. Em vez de arrumar a casa, anote 15 minutos na sala, 10 minutos na cozinha e marque cada passo. A técnica corta a procrastinação e dá ganhos rápidos que mantêm a motivação. Ajuste a rotina com pequenas revisões semanais. Avalie o que funcionou, mova horários que não serviram e celebre pequenas vitórias. Com TDA, a flexibilidade planejada é um superpoder, permite avanço sem frustração. Rotina não é prisão, é pista de decolagem. Um passo certo abre espaço para voar. Estratégias de organização e manejo do tempo 1. Use priorização simples, regra 2x2, urgente e importante. 2. Marque no calendário compromissos e deixe blocos para imprevistos. 3. Técnica de foco por tempo, 25 minutos de trabalho e 5 de descanso, ajuste conforme necessidade. 4. Remova distrações visuais do local de trabalho. Dica prática: comece com um time e um único quadro com tarefas do dia. Riscando 3 itens por dia há progresso rápido e impulso sem exigir perfeição. Sono, alimentação e exercício para reduzir sintomas da trate o sono como prioridade. Horário regular para dormir e acordar, ambiente escuro e sem telas antes de deitar. A consistência no sono aumenta a estabilidade emocional e a capacidade de foco no dia seguinte. Para orientações práticas sobre higiene do sono, veja o material sobre higiene do sono e sobre regulação do sono. Cuide da alimentação e do movimento, refeições regulares, proteínas no café da manhã e caminhadas curtas durante o dia. Exercício aeróbico curto melhora humor e foco. Esses hábitos são suporte físico para as estratégias de organização e fazem parte do autocuidado recomendado. Dicas rápidas para aplicar mudanças diárias: imediatamente comece com 3 ações simples. Definir um alarme para acordar, escolher a primeira tarefa do dia e programar um timer para 25 minutos. Pequenas vitórias diárias criam confiança e mudam o ritmo da rotina em semanas. Ferramentas digitais e apps de timer fazem parte da evolução tecnológica do cuidado e podem ajudar na adesão. Resumo prático sobre TDA 1. TDA é um quadro que envolve inatenção, hiperatividade e ou impulsividade e tem impacto em múltiplos contextos. 2. Diagnóstico requer histórico, escalas, observação e, quando indicado, avaliação neuropsicológica. 3. Tratamento eficaz combina medidas médicas quando necessárias e estratégias comportamentais e ambientais. 4. Monitoramento de comorbidades e acompanhamento regular são fundamentais para ajustar intervenções. Para leituras complementares e temas correlatos, explore a seção de saúde mental no nosso site. Conclusão: este guia mostra que o TDA só se entende olhando o quadro por inteiro, sinais, diagnóstico, avaliação e intervenção. Ensina a observar em vários contextos, usar um checklist objetivo e juntar as peças do quebra-cabeça antes de tomar decisões. Recomenda procedimentos claros, avaliar com escalas e testes, checar histórico clínico e familiar e só então considerar medicação estimulante sempre com monitoramento cuidadoso. Pequenos passos, medidas seguras e resultados mensuráveis. A intervenção eficaz mistura medidas médicas e estratégias práticas do dia a dia, rotina, organização, sono, alimentação e exercício. Ferramentas simples, timers, quadros visuais, blocos de tarefas funcionam como combustível para a mudança. Identifique e trate comorbidades, ansiedade, depressão, transtornos de aprendizagem e coordene família, escola e especialistas para evitar navegar em mar agitado sem leme. Se precisar, busque uma equipe de profissionais para avaliação e acompanhamento contínuo. Perguntas frequentes que: o que é TDA e como ele se mostra no dia a dia? A. A pessoa com TDA tem desatenção, impulsividade e às vezes hiperatividade. Esquece compromissos, distrai-se fácil e tem dificuldade de terminar tarefas. Q. Como identificar sinais de TDA em casa ou na escola? A. Família ou professor deve notar padrões, atraso nas tarefas, agitação e interrupções. O mesmo problema aparece em vários ambientes por mais de 6 meses. Q. Quais tratamentos ajudam quem tem TDA? A. Tratamento inclui medicação quando indicada, terapia comportamental e apoio escolar. A combinação de estratégias médicas e práticas do dia a dia costuma ser mais eficaz. Q. Que estratégias práticas melhoram o dia a dia com TDA? A. Rotina, listas curtas, alarmes, pausas frequentes, reduzir distrações e dividir tarefas em passos pequenos. Q. Quando a pessoa com TDA deve buscar ajuda profissional? A. Procure ajuda se os sintomas atrapalham estudo, trabalho ou relações, ou quando estratégias simples não bastam. Para aprofundar o tema e acessar outros textos relacionados, visite a página de saúde mental.